Olha, a vida aqui em Itaperuá, como a maioria das cidades, né? Pacata, sossegada. Aqui você não pode assim vislumbrar um emprego, né? Porque quem tem seu emprego já tem. Mas se você for pensar em estudo, essas coisas, você estuda, só que emprego você tem que pegar fora. Porque aqui, infelizmente, o emprego não existe, né? Porque só são três tipos de emprego aqui. Ou você trabalha no comércio, no caso banco, ou alguma coisa, ou prefeitura ou estado. Só tem isso. Porque emprego formal mesmo, indústria não tem, né? Então, infelizmente, a maioria dos jovens aqui é assim. Quando completa a idade, eles já vão para outro, o Rio ou São Paulo, procurar um meio de vida, que infelizmente aqui não tem.
Comércio dá conta de absorver o povo assim na como mão de obra?
Não, até porque o comércio, como começa assim, ele não tem carteira assinada, né? O comércio ele paga aquilo que ele acha que o funcionário merece. No caso, uma quantia muito pequena mesmo. Só porque você não tem outra fonte de emprego, você tem que se apegar àquilo ali mesmo. Não, é o único meio de você ganhar um pouquinho de dinheiro, né, para sobreviver.
Pessoa, por exemplo, que trabalha assim num supermercado, um mercadinho desses assim, ela vai ganhar quanto por mês, mais ou menos?
Olha, rapaz, pelo que a maioria dos supermercados, eu acho que talvez chegue do que R$ 300 por mês, muito menos da metade do salário, né? Talvez não chegue a R$ 300 não. Pelo menos o mercado que fica mais próximo lá de casa é nessa faixa, 280 e R$ 300. Passa disso
Mas
não.
uma pessoa que trabalhe com uma função dessas, ela consegue sustentar a família, se sustentar? Como é que faz?
Não, não. Vai ter que arranjar outra fonte de renda, qualquer coisa, porque com R$ 300 você não pode nem pensar, porque é como cobrir um santo e descobrir outro. Você vai. Se você fizer a opção por pagar a sua conta da água, luz, gás, essas coisas, você não faz a feira. Se você fizer a feira, você deixa de pagar as outras contas. Aí funciona como mesmo tempo. Se você for uma família que você esteja duas ou três pessoas que trabalhem, aí você pode até pensar nessa possibilidade. Mas se não for com um só, aí fica quase impossível.
Uma casa aqui para alugar custa mais ou menos quanto?
Depende da casa. Agora, fica em torno de você. Tem, por exemplo, tem de R$ 100 acima, né? De 100 até 300, 400, 500, R$ 600 tem. Mas é de R$ 100 acima. R$ 100 é quase um quartinho, né? Só um quartinho mesmo, só para você morar. Se você tiver você e outra pessoa, dá para morar. Agora, se você tiver você ou pessoa, um filho ou dois filhos, aí já não tem como não. É só aquela sala, cozinha e um banheiro mesmo, pronto.
E eu achei interessante porque aqui nos hotéis, são hotéis grandes e parece que ficam a semana inteira lotados. Parece que tem muita gente que vem de fora para trabalhar aqui.
É verdade. Quem não tem a opção de não quer alugar uma casa, fica mais barato no hotel, tá certo? A maioria do pessoal médico, o pessoal do banco que vem, ou até mesmo os caminhoneiros que vêm para cá, eles acham melhor ir para lá, que sai mais em conta para eles do que alugar uma casa mesmo.
E é interessante porque aí quer dizer, o trabalho mais assim, que daria um dinheiro maior, é o pessoal de fora que vem trabalhar
Que
aqui.
vem para cá. No caso, vamos dizer assim, na construção civil, né? Ele ganha o dinheiro lá, aí manda para cá, para quando chegar aqui, construir a casa para a mãe ou para ele mesmo, mas para aqui mesmo não. Mas lá, vai lá, passa o quê? Um ano, 2 anos lá, depois volta para cá com dinheiro para poder fazer alguma coisa.
Você conhece assim pessoas que saíram daqui para ir trabalhar no Rio, São Paulo, para tentar a vida por lá?
Muita gente mesmo. Tem gente amigo da minha época mesmo, um amigo meu que já tá lá já faz o quê? 10 anos, 12 anos, já tá para lá. Aí criou raiz lá, não pensa em voltar não. Quer dizer, vem para passear, né? Passa um mês aqui, gasta um pouquinho de dinheiro que traz, injeta no comércio e depois volta para lá de novo.
E o que que eles contam assim da época que eles foram para lá? Como é que foi? para eles irem para lá.
É mais necessidade, sabe? É a necessidade fala mais alto. Você chega, às vezes, por exemplo, assim, você tem, que nem amigos meus que tinham o quê? Seis pessoas numa casa só. E você passando necessidade, aí a necessidade fala mais alto, você vai ter que arriscar mesmo. É, vai ter que ir mesmo, não tem como ficar. É ir pra lá mesmo depois que chega lá. Aí se acostuma, cria família, coisa lá. Vem pra cá só pra passear, mas não pense em voltar pra cá não.
E esse pessoal que foi, quando foi, já tinha assim emprego certo, já tinha conhecido ou foi assim com a cara e a coragem?
Alguns foram com a cara e a coragem, né? Outros têm indicação, né? Que esse pessoal de firma, da construção civil, sempre pegam aqueles grupos, 10, 12 pessoas, levam lá e lá mesmo eles permanecem, até, a maioria até hoje, trabalhando na construção civil.
E quando eles, pelo que eles contam, quando eles chegaram lá, foi fácil para eles conseguirem se estabelecer, se adaptar?
Não. Não, porque assim que você chega, a maioria deles que. Sempre que a gente está em contato, quando eles vêm, leva um tempo para eles se adaptarem lá. A princípio, assim, a vontade deles, da maioria, 99% deles, é voltar, no outro dia já voltar, já que bata saudade de casa, bata saudade dos irmãos. Mas infelizmente não pode, né? Tem que correr atrás mesmo do dinheirozinho lá. Já, alguns já mandam para casa já para isso mesmo. Porque tem o pai, tem a mãe, vamos dizer. Tem uma aposentadoria, mas tem um complemento para poder dar uma vidazinha melhor para eles.
E eles devem assim passar, devem ter passado assim umas situações bastante difíceis lá, né? Até conseguirem.
Bastante. Tem gente conhecida lá que acho que eles não voltam porque não tem condições mesmo. Já faz o quê? 10, 12 anos que eles planejam vir, mas sempre na hora H falta dinheiro. Não tem como vir, aí fica nem fica lá preocupando o pessoal da família daqui e preocupa os de lá também, porque não tem como eles virem. Inclusive tem gente daqui mesmo que já mendigou na rua, já vivia naquelas. Onde vende fruta, aqueles mercados onde vende fruta, eles vivem daquele resto lá, comendo aquele restinho lá, até encontrar um serviço.
E assim, pensar em voltar para cá, às vezes nem dá, né?
Não dá, porque assim você não pode trocar o certo por o duvidoso, né? Lá você tem, por mais que você gaste, mas você tem um, pelo menos tem um meio de vida que você pode almejar, ganhar um dinheirinho a mais. Para voltar para cá, não tem como.
Não tem nada para
Não
fazer aqui.
tem como. Aqui, você vê a região como é. A região, em termos de agricultura, não oferece nada. Em termos de emprego, também não oferece nada. Aí você vem arriscar aqui, você gasta o que você ganhou lá. E vai terminando tendo que voltar de novo para lá de novo.
E o pessoal jovem que estuda, né, como você estava falando no início, aí se quer melhorar de vida também precisa.
Tem que sair daqui também. A maioria vai para Campina, para João Pessoa, tem familiares lá, né? Aí vai arranjar emprego no comércio, porque aqui mesmo é muito difícil. Só se tiver algum concurso público, você faz concurso público, passa, tá certo. Aí você tá garantido. Mas se você for esperar arranjar emprego é muito difícil aqui, muito difícil mesmo. Não existe essa fonte de emprego aqui, não existe, não.
Em termos assim das condições de vida aqui na cidade, porque a gente vê, né, médicos de fora que vêm morar aqui, os bancários, tal, a gente viu também tem o SAMU que atende aqui.
Também.
Então, quer dizer, essa questão assim da saúde está bem atendida aqui na cidade?
Tá. Poderia melhorar mais, né? Que a gente sempre quer algo melhor para a população, mas tá. Até porque agora, com a abertura do hospital regional daqui, aí melhorou muito o atendimento. Porque antes era a demanda toda era para Campina. Campina ou João Pessoa. Aí tudo que acontecia aqui era Campina ou João Pessoa. Agora com o hospital não. O hospital já deu uma aliviada grande já tanto para Campina como para João Pessoa já.
E esse hospital tem muito tempo já que abriu?
Não. Não, ele abriu. Acho que não faz 2 anos, é nesses 2 anos. 2 anos. Ele está funcionando.
Mas também não deve ainda ter assim muitas especialidades.
Assim, tem, sabe? Porque antes, por exemplo, assim, a cirurgia que era um de pequeno porte, que no caso iam para Campina, Hoje já são feitas aqui, né? Uma vez por semana, podia ser mais, mas já são feitas aqui. Todas essas cirurgias de pequeno porte já são feitas aqui, né? No caso, tem certas coisas que precisavam, alguns exames que eram feitos em Campinas, já são feitos aqui também. Aí já diminui muito a demanda aqui para lá. Porque era, assim, pra gente, na cidade, era até constrangedor. Porque tinha um médico conhecido da gente lá, mas rapaz, tá operando no teu hospital não, tudo vem pra cá, tudo só vem pra cá, até pra engessar um braço era, não, vai pra Campina, toma requisição, vai pra Campina. E hoje não, hoje a gente já tem um atendimento bom, não era ótimo não, mas é um atendimento bom, dá pra...
E o pessoal que trabalha no hospital vem de fora para trabalhar nele.
Não, o pessoal que vem de fora são a parte da administração em torno, assim, que é o presidente que é uma empresa, né, que é terceirizada. A empresa, o pessoal, no caso, de confiança, do corpo administrativo. O pessoal de apoio mesmo, cozinha, enfermagem, limpeza, esse pessoal é tudo daqui mesmo, desaproveitar tudo daqui mesmo.
E os médicos?
Os médicos são todos de fora. São todos de fora. Infelizmente não tem nenhum daqui não.
Ontem, quando nós chegamos, nós conhecemos ali no hotel uma médica cubana que veio desse programa do governo,
Foi.
né? Não sei se você já soube
Já,
dela.
já.
Você sabe assim se o pessoal já foi atendido por ela? O que o pessoal comenta?
Não, não, eu ainda não soube não. Até porque assim, acho que vai pra cá, né? Que a gente, eu acho que vai pesar muito na questão do idioma. Porque o pessoal daqui da região é acostumado a falar só o português mesmo e olha lá. Aí você é uma médica cubana que ela já fala espanhol, mesmo que ela fale português bem, mas ela vai arrastar um pouquinho pro espanhol. Aí eu acho que vai complicar um pouquinho, mas toda ajuda é bem-vinda, né?
Claro. E quando você era criança, você morava aqui na cidade mesmo, né?
Aqui mesmo.
Era muito diferente a cidade de hoje?
Tem muita diferença. Porque além de ter crescido bastante, teve também o preço do progresso, que a cidade vai crescendo, vai trazendo coisas boas, mas vai trazendo coisas ruins também, né? Antigamente você sossegadamente, você chegar em casa, eu vou dormir e deixar uma porta só encostada lá. O pessoal daqui tem muito aquele negócio de usar duas portas, né? Fecha a porta de baixo, a porta de cima fica aberta. Aí deixava a porta aberta lá, ninguém chegava nem para olhar. Hoje em dia você não pode fazer mais isso, né? Já chegou também, além desse tipo de criminalidade, tem drogas que já chegou na cidade também. Tudo isso vem acompanhando, né? É o peso. Aqui já, principalmente as drogas já tá bem pesada aqui já, viu? Antigamente não tinha.
E o pessoal faz assim alguma coisa, polícia, tem alguma política contra isso?
Não, tem política não, né? Porque assim, a maioria dos jovens são de menor. Você não tem, vamos dizer assim, um centro de que dê apoio, né? Nessa questão, você não dispõe por exemplo, no caso da prefeitura, que é a responsável pela cidade, ela tem que dispor de um espaço, pelo menos para a recuperação deles, né? E nós não temos. Aí não tem, os jovens não têm aquela esperança de arranjar um emprego. Aí não, né, fica você não tem como recuperar eles. Infelizmente, não tem.
E os pais devem ficar um pouco desesperados com isso, né?
Com certeza, não sabe nem o que fazer. Não, porque como a pessoa que tem um desconhecimento não sabe como é que lidar com aquela situação, às vezes a maioria deles acha que no caso, batendo ou proibindo alguma coisa, vai enfrentar as drogas. Como é totalmente diferente. Se tivesse um centro de para internar eles aqui, até porque espaço tem, né? Eu acho que era muito bem-vindo. Eu acho que acaba com a pessoa ia recuperar pelo menos 60% deles, dava para recuperar.
E aqui na cidade já chegou problema assim de violência, de assalto, essas coisas?
Já.
Também?
Já também. Já. Nós tivemos. Não faz tanto tempo assim não. Quase três, quatro assaltos seguidos no Banco do Brasil daqui. Muito violento mesmo. Inclusive a população. Teve um deles que mataram um sargento, que era daqui. Depois vieram de novo e mataram um dos vigilantes do banco. Aí depois vieram mais duas ou três vezes, mas dessa vez não levaram só refém. Mas só é um negócio muito violento mesmo. É, as pessoas que estavam lá, até hoje elas ficaram traumatizadas. Elas não entram no banco. Não tem um cristão que faça eles entrar no banco. Ficaram traumatizados mesmo.
Você chegou a presenciar um assalto desses aí no banco?
Já presenciei, já presenciei. Teve não faz tanto tempo assim, mas já presenciei. Quando eu trabalhava no outro colégio, que eu precisava fazer um depósito do banco, né? Aí, quando eu saí lá do outro colégio, eu trabalhava aqui, fui, mas eu saí de cabeça baixa. Quando eu vou chegando na esquina do banco ali, foi que eu notei que tinha uns 4, 5 caras, tudo encapuzado, mas pertinho já assim. Eu só fui dar meia volta, voltei lá e. Depois passaram um tempo, pegaram o refém e foram embora.
E aqui chega a ter assim, eles explodirem o caixa, igual a gente costuma ver na televisão em alguns lugares.
Não, ainda não. Até agora não. As cidades aqui próximas daqui que são, por exemplo, Assunção, que é da o quê? 18 quilômetros daqui lá. Lá já estouraram o caixa de lá. Acho que Livramento, que fica 10 quilômetros daqui, que é pertinho também, estouraram o caixa de lá. As cidades circunvizinhas aqui, tudo já estouraram, menos aqui ainda. Aqui vieram assaltar, mas estouraram o caixa não.
Policiamento aqui na cidade.
Tem, assim, tem. Porque o pessoal promete esse negócio de, por exemplo, fica assim, houve um assalto. Aí você faz, a população pede, né? Não, vamos, a polícia vem. Aí fica durante o quê? 30 dias. Aí depois vai embora, aí fica o mesmo número de policial de novo. O número de policial que tem aqui. Você não pode nem questionar e dizer que é culpa deles, porque são três ou quatro policiais para tomar conta de quase 15 mil habitantes. Não tem como. Não, o cabo você não vai nem dizer que é, ah, porque está com medo. Não, é porque não tem como mesmo. Não, falta quase tudo na delegacia.
E chegar um assalto desse aí, o pessoal todo equipado do jeito que vem?
Não tem, porque no último assalto, pelo menos o que eu presenciei, tem um cabo armado com fuzil AK-47. Ah, o cabo vai com um revólverzinho 38, como é que o cabo vai lá? Aí não tem nem como, você não pode nem dizer nada. É ficar quieto, deixa eles levar o dinheiro e pronto, porque não tem como.
E aí a população realmente
A
fica
população sofre.
prejudicada.
É, fica porque aí o banco passa 8, 10, 15 dias sem abrir, principalmente na parte dos aposentados, dos idosos da zona rural. São eles que fazem o comércio se movimentar, que é o dinheiro deles que movimenta o comércio. Aí eles não recebem. Automaticamente o comércio sofre também, porque não tem dinheiro para fazer caixa.
Isso é uma coisa curiosa, né? Porque parece que hoje em dia está tendo muito essa questão assim do dinheiro dos aposentados para sustentar a família toda, né?
Toda. É o dinheiro do aposentado que sustenta a maioria das famílias daqui, principalmente esse pessoal da zona rural. São os aposentados. É o dinheiro deles que movimenta o comércio.
Agora, essas pessoas, né, que hoje têm essa aposentadoria, que no passado, né, eram agricultoras e tal, os filhos delas não têm assim como seguir também a agricultura, fazer um trabalho assim, não?
Não, porque assim, sabe, a agricultura daqui tem esse período de longa estiagem, assim, que nem agora, que já faz o quê? Quase 2 anos que chove, mas chove com aquele espaçadamente assim, não tem como você plantar. Você planta, você perde. Entre plantar e guardar cimento, o agricultor prefere guardar cimento para comer mais tarde do que ela arriscar uma planta e perder tudo. E a maioria dos jovens, isso eu posso afirmar com toda clareza, eles não querem a agricultura mais. Não quer porque eles estão vendo o que os pais sofrem e eles não querem seguir o mesmo caminho.
E aí eles vão fazer o quê?
Arrisca. A maioria, quando os aposentados têm a aposentadoria, vai viver todo mundo de aposentadoria. Se dá ou não, aí vai de família, mas que a maioria deles vai assim. E você, se você chegar hoje, perguntar para uma pessoa que tem um sítio, você chega lá. Diz assim, olha, eu estava precisando de uma pessoa para me fazer um serviço no sítio. Dificilmente você vai encontrar. De 10, talvez você encontre um que queira ir, porque o resto não quer não.
É mesmo?
Ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Por exemplo, a Bolsa Família. Porque a maioria, aqui no Taperá tem muita gente que recebe. Aí você vai. Rapaz, eu queria que você me. Que aqui a gente chama um dia de serviço, né? Me desse um dia de serviço lá no meu sítio, porque tem um mato lá pra você limpar. Rapaz, eu não vou não. Rapaz, eu te pago direitinho. Não, rapaz, lá em casa a gente já tem Bolsa Família. A gente não vai não, isso. Aí vai ficar assim. Aí vai virando uma bola de neve. Você acaba se acostumando, ficar sem você sem trabalhar e vai vivendo.
E a pessoa fica sem trabalhar.
Sem trabalhar.
Uma coisa que eu acho curiosa é que normalmente essas pessoas idosas que são aposentadas são pessoas que trabalharam a vida toda, né?
É trabalho.
Que pegaram pesado mesmo. Como é que elas conseguem ver os filhos escorados dessa forma sem quererem trabalhar?
Até porque assim, sabe, a maioria deles, como a pessoa costuma dizer, é que nem aquele negócio que você gosta, é que nem uma galinha que gosta de botar os pintos embaixo da asa. Ele gosta de ver os filhos, mesmo que pague um preço caro, né? De ver o filho sem trabalhar. Mas ele prefere ver ele perto deles do que arriscar, porque eles vão para Rio, São Paulo e ficar longe deles. Porque a grande maioria é assim. Eles preferem que eles fiquem vivendo da aposentadoria. De que ver os filhos viajar.
Mas aí também é a hora que o pai e a mãe morrerem.
Aí você tá, aí você vai, aí de qualquer maneira você vai ter que trabalhar, porque vai ter que encarar a vida. Porque quando o benefício é cancelado, pronto. Não tem como mais.
A questão da bolsa escola, ela tem assim realmente mantido as crianças na escola?
Em parte ela, até porque hoje, se você for analisar direitinho, a grande maioria dos alunos, eles estudam porque os pais deles dizem, não, você vai, para a gente não perder essa bolsa escola, você vai ter que frequentar a escola. Quer dizer, o aluno vem como se ele estivesse sendo forçado, entendeu? Ele vai para não perder o dinheiro, né? Mas estudar que é bom. Ele não vem, não. Ele vem, a maioria dele. Se você perguntar, entrevistar um aluno da zona rural, ele vai dizer, como eu converso com ele quase todos os dias: não, a gente vem. Agora a gente vem porque a mãe disse que senão a gente perde o bolsa escola e a gente vai viver de quê? Aí eu também não tiro a razão dele também, né?
E aí, quer dizer, o que era para ser o desenvolvimento deles da escola vira nada.
Não vira nada. O aluno continua recebendo dinheiro, mas em questão de aprendizagem, ele fica muito a desejar. Porque ele não tem aquela vontade. Está indo por isso, só para não ver o benefício cancelado. Mas fora isso.
Quando, na sua época de infância, você chegou a pegar aqui sem energia?
Não.
Já tinha?
Mas já tinha, mas eu sempre converso com o pai, ele disse que na época. Tinha um. Era um tipo de. O que ele chamava antigamente tipo de usina. Era como se fosse um. Como é que se chama? Um transformador gigante que jogava energia para a cidade, entendeu? Mas essa energia só ia até 10 horas da noite. Depois de 10 horas da noite, aí eles desligavam o gerador só no outro dia de novo.
E
Quando
passava o dia todo ligado?
passava o dia todo ligado. Aí quando era 10 horas da noite, se encerrava. Ele fala até que era esse transformador trouxe da Alemanha. O transformador trouxe também um técnico, né, que ninguém sabia mexer. Aí isso durou um tempo. Durou um tempo bom aqui.
Ele devia ser movido a quê?
Eu acho que era movido a diesel ou a gasolina, porque. Como na época ele mesmo fabricava energia, eu acho que devia ser a diesel. Acho que devia ser a diesel.
Ontem, quando nós estávamos andando aqui à noite pela cidade, a impressão que eu tive vendo as casas, assim, é de que Taperoá já deve ter sido uma cidade bastante rica, não?
Assim, rapaz, já teve gente bem famosa. A famosa, assim, modo de falar, rica, é aqueles fazendeiros, tipo coronel, antigamente, né? Hoje ainda tem, mas não era tanto, não. A cidade, assim, ela demorou muito para se desenvolver. Primeiro, isso aqui era um povoadozinho, né? Era que era chamado povoado, era batalhão. Até hoje, ali perto do açude, aquela região toda é chamada de Batalhãozinho, que é onde se formou o povoado de Batalhão, que depois passou a se chamar Taperoá, né? Era mais feito de agricultor mesmo, por exemplo, assim, agricultor que usava da sua casa para os tropeiros dormirem lá, fazia aquele tipo de armazém grande. Aqueles tropeiros vinham, dormiam de noite lá, almoçavam, jantavam para viajar no outro dia. Mais ou menos essa. Quando for o Taperoá era disso. Não ficou uma cidade rica, não. Se tivesse alguma coisa tipo minério. Não. A única coisa que Taperoá teve um progresso bom foi na época do algodão. Aqui tem uma grande empresa de algodão, que é naquela rua central. Eu acho que se vocês for passar lá, perto da cadeia daqui, tem uma casa grande que chama Casa de Balduíno Neto. Lá era uma fábrica de algodão lá,
Como é o
né?
nome da casa?
A Casa de Balduíno. Todo mundo conhece lá, uma casa grande, dá quase 100 metros de casa, assim. Era uma fábrica de algodão, de beneficiamento de algodão, né? E essa fábrica empregava muita gente. Muita gente. Era acho que a maior fábrica aqui da Redondeza era lá.
Aí depois também veio o bicudo e acabou com tudo, né?
Aí passou um tempo, aí depois a fábrica, não sei por que motivo, também faliu. Aí pronto, mas já, ela funcionou. Inclusive, até hoje ainda tem gente que trabalhou na fábrica, que ainda é viva, ainda fala muito bem da fábrica. Era conhecido como Ouro Branco, né? Na época aqui.
Tinha esse nome então.
Tinha assim, era conhecido como Ouro Branco. Tamanha a demanda, que era muito algodão mesmo.
E as pessoas conseguiam então fazer a vida mais
Mais
tranquilamente.
tranquilo. Então, hoje tem muita gente que tem casa, tem sítio, tem alguma coisinha, foi justamente dessa época. Deixou, que já como já faz tempo, mas por exemplo, meu avô, ele trabalhou lá nessa fábrica. E com isso ele conseguiu comprar o sítio que ele queria, conseguiu fazer a casa dele, casa para os filhos dele, no caso, meus tios, na época. Conseguiu dar uma estruturada boa na vida dele.
Hoje, quando a gente pensa essa questão da seca, esse período agora, como você disse, está há uns 2 anos, né, que está muito ruim. Como é que vocês fazem seu dia a dia aqui na cidade para lidar com essa falta de água?
Tem uma frase que um agropecuarista daqui fala, que é Dr. Manelito. Ele diz o seguinte, ele diz, não adianta você querer lutar contra a seca. Você tem que aprender a conviver com ela. E é isso que a pessoa tem que fazer. Porque agora na situação que a gente está, se você ligar a torneira, experimentar essa água que está saindo da torneira, não dá para você fazer nada. Ela é salgada, salgada, que não dá para uso nem de animal presta. Mas infelizmente é algo que nós temos, né? Para algumas coisas serve, para outras não. E assim vai levando. Até quando chega o período de chuva e você tem aguarda a chuva de novo para ver. Se não vier, mais um ano novamente.
E aí, para beber, como é que vocês fazem?
Ou compra, a maioria compra, né? Ou senão tem que esperar o carro-pipa mesmo. Abastecer alguns pontos que tem para você ir lá e pegar.
Ponto, como assim?
Porque tem alguns pontos, né? Por exemplo, tem aquela cisterna que eles botam, que o governo federal tem aquele programa que ele tem, né? De 1 milhão de cisternas. E até a maioria dos sítios aqui tem. Aí eles abastecem a cisterna e você tem que pegar.
Mas aqui na cidade também
Não, aqui
tem?
na cidade não tem mais não. Aqui na cidade tinha um tempo atrás. Aí, mas aí acho que não sei o que aconteceu, esse negócio de troca de prefeito. Aí tiraram, e alguns poços que tinham também, aí tiraram tudo. Agora a gente está precisando, mas não tem como mais, né? Tem
E
que.
essa água que vem no caminhão-pipa é boa para beber?
Pois eu acho que não. Para o consumo humano, eu acho que não presta não isso. É só para você fazer o que precisa de cada mesmo. No caso. Para usar em um banheiro de casa, lavar prato, essas coisas, ela serve, mas
Tomar um banho.
tomar um banho, mas para consumo humano mesmo, eu acho que não presta não. Porque ela não tem tratamento nenhum, né?